passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Que bom, viu, a nossa equipe toda reunida para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, já louvando a Deus pela sua vida, pelos livramentos, né, deste dia. Que bom que nós estamos juntos aqui para ouvirmos a voz de Deus. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria a nossa equipe nesta noite maravilhosa. Quero começar pelo meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, pastora Nélio Sarmento, ao Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa.
Amém, pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom tê-la aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo. Boa noite, Anésio Sarmento, meu tio amado, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado, para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Meu sobrinho mais querido, Fábio Silva. E hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso. Que seja o irmão um vaso, como sempre, para trazer para nós a poderosa palavra de Deus.
Então vamos ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Bendito e eterno Deus, Pai querido, Senhor de infinita misericórdia. Olha, Pai querido, da tua glória contempla esse povo que contigo fala. Esse povo que fala no silêncio, porque tu ouves o silêncio, como através dele tu nos tem falado. Contempla, Senhor, da tua glória, a alegria, o gozo dos teus filhos e tuas filhas, porque todas as noites tem, onde quer que estejam, um culto completo que chega através da Rádio Melodia, através da internet, porque é a Igreja Cristo em Casa que está reunida mais uma vez para te prestar este culto de louvor e adoração. Ah, meu Deus, quão bom seria que todos, semelhantemente a nós, só tivessem motivo para te agradecer, nada tivéssemos que pedir em causa própria, apenas a continuidade da vida que vivemos, a continuidade da paz que temos, da saúde que desfrutamos. Mas sabemos, meu Deus, que a grande maioria aguarda com ansiedade este horário para levar a ti as suas necessidades. Quantos necessitados, meu Deus! Todos nós somos necessitados, mas quantos angustiados, sofridos, quanta lágrima, meu Senhor, de dor tem sido rolado. Quantos tiveram um dia de tormento, um dia de tristeza, um dia de perda, um dia de verdadeiro sofrimento. Mas é nesta hora que nós lançamos sobre ti, ó Deus, toda a nossa ansiedade, porque como diz a tua palavra, tu tens cuidado de nós. Aleluia! E como é bom estar debaixo dos teus cuidados. Como é bom estar acobertado pelas tuas santas e benditas mãos. Como é bom saber que as nossas vidas estão depositadas em ti, meu Senhor. Quanto é bom saber que temos nosso nome escrito no livro da vida e temos aquela certeza plena que em breves dias o teu Filho Jesus Cristo virá nos resgatar para que então eternamente vivamos ao teu lado. Meu Deus, mas quantos têm dúvida? Quantos não estão preparados, Senhor, para isso? mas quantos também estão agora se lançando a Ti, Senhor, clamando misericórdia, confessando seus pecados, humilhando diante de Ti, para que seus pecados sejam perdoados e apagadas sejam as suas iniquidades. Oh, Pai, é quando nós vamos, naquele dia em que tomamos a decisão de ir ao Teu Filho Jesus Cristo, Ele nos falou: eis que perdoados são os seus pecados e apagadas as suas iniquidades. Como é bom estar limpo diante de Ti, Pai querido. Como é bom sabermos que o inimigo não tem de que nos acusar, porque não tem encontrado brecha em nossa vida. Mas nem todos estão assim, Pai querido. Há muita gente dando lugar a Ele, e por isso muitos lares destruídos, muitas vidas estragadas, muitos que outrora estavam na Tua casa, hoje estão no pecado, nos vícios, na droga, nos prazeres da carne. Mas esta noite pode ser a noite da restauração, da reconstituição, porque Tu és o sumo oleiro, aquele que do vaso quebrado faz dele um vaso novo. Teu servo que vai pregar a palavra, que dos lábios do Teu Filho venha a Tua voz, e que essa voz possa ecoar em cada coração aflito e angustiado nesta noite. Seja hoje a noite da vitória. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Posso
O Hagios, mais que um sonho. Que coisa linda, né? Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Olha, gente, daqui a pouquinho, já pregando a Palavra de Deus, como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa, para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
E eu queria convidar você para deixar a sua Bíblia aberta em São Lucas, no capítulo 15, os versos 8 a 10. Vamos estar pregando sobre o seguinte tema: recuperando valores perdidos.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
Meu nome é Aline. O curso de teologia tem sido muito importante na minha vida, pois tenho aprendido a ter mais discernimento diante da palavra de Deus, aprendendo, conhecendo mais a Deus diante da Bíblia. Tenho aprendido a colocar Jesus Cristo sempre em evidência nas minhas pregações. É o que eu tenho feito. Nas minhas pregações eu tenho colocado Jesus Cristo sempre em evidência.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, esse momento é muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, esse momento em que nós vamos agora abraçar os aniversariantes de hoje, né, meu querido mano? Fábio Silva, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria quando nós homenageamos os nossos irmãos, as nossas irmãs, na verdade, nesse dia tão especial do seu aniversário. Olha, a celebração da vida é uma data importantíssima, que deve ser festejada com muita alegria. Nós esperamos que a felicidade esteja sempre transbordando na sua vida. Seja abençoado hoje e sempre. Receba o meu abraço, companheiro, o abraço, companheiro, de toda a Igreja Cristo em Casa. Felicidades! Quem está trocando de idade também hoje é a Ana Paula de Barros Andrade, a Bianca Tainara, Hermelinda Rodrigues, a Fabiana Roberta Torres Reis, o Felipe Lins da Conceição, o Gabriel de Paula, a Maria Aline de Souza, Nilce Tavares, o Raimundo Lucas Ribeiro e também o Gabriel Lopes. A meditação está no Salmo 90, verso 1, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
Sobre nós. pode tomar o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo.
Olha, nesta segunda-feira, deixa eu agradecer o e-mail do Carlos Eduardo de Barros, de Vital Brasil, em Niterói. Ele diz: boa noite, sou participante do Cristo em Casa, gosto muito das pregações e louvores. Que Deus abençoe vocês, um abraço para o pastor Anésio Sarmento, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, o irmão da técnica, o nosso querido Michel, e peço oração aí pela vida espiritual da minha filha Mariana. Ô, Carlos Eduardo, muito obrigado, viu? Lembrou de toda a nossa equipe aqui, um abraço para você, para toda a sua família, que Deus continue abençoando cada vez mais, guardando, protegendo aí a sua família. Tá, querido? Bom, você também que escreve aqui para o Cristo em Casa, nós queremos dedicar um lindo louvor para você que escreve para o Cristo em Casa, mandando e-mail aqui para o cristoemcasa@melodia.com.br.
Falei do meu dilema, ele me escutou. Eu falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Neste mundo, amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer.
Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou? Te lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar.
Gente, chegou então esse momento especial do nosso Cristo em Casa. Como todas as noites, nós fazemos um clamor, nós clamamos ao nosso Deus. Nós vamos então, neste momento, clamar ao Senhor, juntamente com o querido pastor Ailton Siqueira.
Santo Deus, nós queremos engrandecer, Senhor, o teu nome neste momento. Quero exaltá-lo pela grandeza da tua graça, da tua glória. E por tudo quanto tu és, ó Deus, pelo teu amor. Santo Deus, nós queremos engrandecer, Senhor, o teu nome neste momento. Quero exaltá-lo pela grandeza da tua graça, da tua glória. E por tudo quanto tu és, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Estamos aqui reunidos para engrandecer o teu nome, para louvar o teu nome e para clamar aquele que é digno, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Os nossos corações se voltam para Ti, Senhor, nesse momento em que, Deus, nós, como Teus filhos, como Teus servos, entendemos que existe, Senhor, uma palavra, existe uma promessa, existe, Senhor, uma direção dada pelo Teu Espírito. E Tu vens declarando para nós, Senhor, que se um povo que se chama pelo Teu nome, ele se humilhar, orar, buscar a Tua face, se converter dos maus caminhos, então o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados, vai sarar a terra. E agora, Deus, é o momento em que nós clamamos a Ti pela nossa terra. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo nosso Brasil. Clamamos a Ti, Senhor, suplicando que a Tua graça venha se manifestar. Deus, Tu tens visto, Senhor, como os Teus filhos se encontram. Tu tens visto, Senhor, tantas coisas que têm acontecido no nosso mundo. Tu tens, ó Deus, percebido, visto, porque Tu és Deus. E Tu sabes, Senhor, daquilo que nós precisamos como igreja. Então, nesse momento, como Teu ministro, eu quero clamar a Ti. Clamar por tantas pessoas que agora estão ligadas aqui na Rádio Melodia. Clamar a Ti, ó Deus, por tantas pessoas que estão passando por situações que não conheciam. Meu Deus, pessoas que estão adoecendo na alma. Pessoas que estão com tristezas profundas. Senhor, pessoas que estão vivendo, sendo assoladas pelo desemprego, pela falta de recursos, por tantas coisas. Nesse momento, Deus, eu clamo a Ti em nome. Em nome do Senhor Jesus, Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder. Senhor, visita agora aquele que está cansado, aquele que está doente, aquele que está, ó Deus, sem esperança, sem expectativa. Que a Tua mão poderosa se mova a favor deles, que a Tua mão poderosa se mova a favor dessas pessoas e que hoje elas possam receber a Tua visitação e serem grandemente abençoadas para a glória do Teu nome. Abençoe a Rádio Melodia, abençoe, meu Pai, toda a direção e que o Teu nome seja engrandecido nesse dia. Nós cremos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.
Pastor Ailton Sequeira, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, Campo Grande, Duque de Caxias. Muito obrigado, tá, querido? Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra, com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos conta a parábola da mulher que perdera uma dracma. E ela então desempenhou todos os seus esforços e conseguiu recuperar a sua dracma. Na vida sempre perdemos alguma coisa e às vezes perdemos coisas valiosas, quer no sentido material e até no sentido espiritual. E quem já não perdeu alguma coisa? Quem já não perdeu dinheiro, joia, cartão de crédito, talão de cheque, documentos? Então, da mesma forma que nós perdemos valores, objetos materiais, podemos também perder valores espirituais, sentimentais e até emocionais. Há pessoas que perderam sonhos, projetos, desejos, sentimentos, fé, esperança, amor, crença, força de vontade, coragem de lutar pela vida. Alguns, inclusive, estão se entregando. Perder o sentimento de gratidão, de amor, enfim, perderam valores. Talvez você tenha perdido até a motivação de ser. E eu quero convidar você para, nesta noite, abrir o seu coração e deixar, através das páginas das Escrituras Sagradas, Deus te orientar em como recuperar valores perdidos. E talvez seja esta a sua realidade de hoje. Quando a gente lê o texto, a primeira coisa que a mulher faz é acender a candeia. Isto nos remete a entender que nós temos que acender a luz. Ou seja, vamos contextualizar isso. Clareie a sua mente. Pense no que você perdeu, que gostaria de recuperar. Alguma coisa perdida está lhe incomodando. Com isto, você anda paralisado, impotente para avançar, desanimado, sem esperança. Mas há um texto lindo que diz: ao cheiro das águas há esperança. Mas como recuperar esses valores? Então, primeira coisa é acender a luz, porque quando você acende a luz, você sai da escuridão. Assim você verá melhor as coisas. Não há como recuperar valores perdidos no escuro. Então acenda a tua candeia, procura melhorar o que perdeu. Talvez você tenha se entregado à perda e você tem que procurar melhorar essa tua performance de lutar para recuperar o que você perdeu. Toda pessoa na vida que quiser conseguir alguma coisa e quiser lutar e alcançar alguns objetivos, ela precisa estar comprometida com quatro coisas. Primeiro, as metas, que a gente chama de planejamento estratégico, a missão, os valores e a visão. A visão é esse update, é a visão do futuro. O que é que você perdeu? Quem sabe você perdeu o amor pelo cônjuge, pelos filhos? Quem sabe perdeu a esperança, perdeu o ânimo? Quem sabe os seus planos foram para o ralo? Você perdeu o estímulo, a vontade de viver, a força de continuar? Perdeu o desejo, o dom de línguas, não fala mais em línguas? Perdeu a vontade de orar, de crer, de falar com Deus? Quanto tempo faz que você não fala com Deus? Você perdeu valores, perdeu o brilho, a glória, o poder. Você perdeu sua dracma. E para começar, você tem que acender a luz. Você precisa, para recuperar, acender a luz. A dracma, ela tinha quatro valores importantes. O primeiro era um valor sentimental. Segundo, ela tinha um valor de compromisso. Terceiro, ela tinha também um valor econômico, mas ela, sobretudo, tinha um valor moral. Você talvez tenha notado em você mesmo que algumas coisas para você perdeu o valor. Então acenda a tua luz hoje e com a luz acesa você se verá como Deus te vê. Deus não te vê assim. Deus não está olhando para você derrotado, caído, prostrado. Quando perdemos nossos valores, nós deixamos de nos enxergar também. Mas quando acendemos a luz, passamos a enxergar a nós mesmos. Você tem que visualizar como você quer ser. Qual é a imagem de você mesmo? E a maneira como você se vê é a maneira como você será. Então agora, você quer se ver e não consegue porque está no escuro. Alguma coisa está perdida. Então acenda a luz. No momento que você fizer isso, você vai se enxergar melhor. Você se verá e você vai compreender, à luz da sua própria inteligência, que você não é isso, que essa situação sua não pode permanecer. Então nós precisamos mudar a maneira de enxergar a nós mesmos. Mas como fazer isso se nós estamos no escuro? Então, mediante a palavra de Deus, você terá alguns passos. E esses passos você começa lendo no Salmo 119, 105, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso fala como se fosse um carro com farol baixo e um farol alto. A visão que Deus nos dá de nós mesmos e para aquilo que a gente quer realizar não é uma visão apenas para os nossos pés, mas para o meu caminho. A gente olha para baixo, olha para perto, mas também olha para longe. O Salmo 27 vai nos dizer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se Ele é a sua luz, abrace nesta noite, acenda a tua luz. Procure, nesse momento, já começar a tomar essa atitude para que você, então, recupere aquilo que você perdeu. A segunda coisa que esta mulher faz, ela varre a casa. Isto é, se você quiser pegar essa expressão varrer a casa, vamos contextualizar ela, vamos fazer uma analogia. Faça uma limpeza interior. A mulher, para melhor encontrar a dracma perdida, ela teve que varrer a casa. E olha que ação inteligente. E a pergunta que lhe faço é: como está a sua casa? Há lixos que precisam ser removidos? Há lixos que precisam ser incinerados? Talvez ao longo dos anos estejamos procurando valores perdidos lá na mocidade, mas não varremos a casa e estamos com tremenda dificuldade de entregar a dracma pelos lixos que se acumularam. Então é mais fácil você encontrar coisas perdidas em locais limpos do que em locais onde há acúmulo de lixo. Então procure verificar que lixos sentimentais, emocionais, você tem acumulado? Como é que está a sua casa? No meio de um lixo ou num monte de lixos, há algo de valor que você perdeu. E tais lixos impedem você, sufocam você, tira sua esperança. Talvez seja o lixo das angústias, das decepções, dos descontroles emocionais vividos, do arrependimento por alguma coisa que fez. Talvez o lixo das amarguras, das feridas não cicatrizadas, talvez da tristeza. Quem sabe você nesta noite está com seu coraçãozinho aí triste, talvez com sentimento de culpa por não ter conseguido implementar aquele projeto e aquilo trouxe um mal para o seu coração. Talvez o lixo da solidão, talvez você se sinta sozinha e acha que, mas o Senhor está aí do seu lado, então não se sinta assim. Talvez o lixo da depressão pela infidelidade conjugal está machucando você por demais. Talvez o lixo do fracasso, de não ter conseguido terminar o curso, do desapontamento, do medo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Há um bálsamo em Gileade. A Bíblia diz lá em Provérbios 25:4, um dos textos lindos das Escrituras de Salomão. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Olha que coisa linda. Você vai pulindo a prata, e se você perguntar para o ourives, quando é que eu posso saber que aquela prata está purificada? É quando você vê a sua imagem refletida na prata. Então, se você quer recuperar o que perdeu, varra a casa, faça uma limpeza interior, tira da prata as escórias. Por vezes a gente abre a porta para o inimigo, e isso é um problema sério. E você precisa possuir uma mente renovada e não uma mente não renovada. O que significa uma mente não renovada? Uma mente não ajustada aos padrões expressos na palavra de Deus. Talvez uma mente carnal, uma mente baseada na carne, nos sentidos. Talvez a gente admita mentiras e enganos na mente. E aí entra numa coisa chamada de passividade mental. E a nossa mente então precisa ser renovada e não aniquilada. A sua situação não é o fim das coisas. É só um meio pelos quais você está vivendo e que pode mudar. Será que a sua mente é passiva? Como saber se a passividade mental está infiltrando em mim? A gente tem que analisar os sintomas. Por exemplo, se você tem tido pensamentos repentinos, paradas repentinas de pensamento, imaginação descontrolada, imaginação falsa das pessoas e coisas fora da realidade, sonhos irreais, insônia, esquecimento, falta de concentração, perda da habilidade de comunicação, incapacidade de raciocinar. Quando chega nesse momento, a melhor coisa que tem é fazer uma limpeza interior. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 15, toda vara em mim que não dá fruto limpa. Se a gente estiver com o nosso coração limpo, sem acúmulos de lixos, de lixos emocionais, a gente vai dar fruto. Em 1 Coríntios 6:9, a Bíblia diz que as impurezas impedirão muita gente de entrar no céu. Por isso, convido você nesta noite, primeiro, a acender a luz. Isto é, quando você acende a luz, você está abrindo a sua mente para uma autoavaliação, para um autoconhecimento. Segundo, você vai tomar a atitude de fazer uma limpeza interior. E em terceiro lugar, aquela mulher fez o seguinte: ela procurou diligentemente. O que é isso nos remete? O que é essa expressão? O texto diz que a mulher procurou a dracma perdida diligentemente até encontrar. O que nos fala isso? Isso nos fala de esforço. Diligência, aqui nos fala de esforço. Você tem que se esforçar, levantar sua cabeça hoje. Não pode ficar assim, meu irmão. Ou minha querida irmã, não fique assim. Deus tem um plano para a sua vida. Você sabe o que é diligência? Diligência é cuidado ativo. Diligência é rapidez. Urge você tomar essa atitude ainda no decorrer dessa pregação. Sabe o que é diligência? É presteza, é busca, é esforço. é empregar todos os meios para. A natureza é comum isso. Ela sempre procura o caminho de menor esforço. Basta você ver a água. A água encontra uma barreira, ela vai procurando o melhor caminho. Ela precisa desse instrumento. Mas você precisa compreender que para você recuperar a dracma, você não pode esperar pelo tempo. Você não pode esperar pelas pessoas. Você não pode jogar essa dificuldade, esse seu sintoma ao léu. Você não pode ficar esperando que vai cair do céu uma resposta, que vai cair do céu uma solução. Você tem que se esforçar. Então aquela mulher sabia que poderia recuperar a dracma. Então ela acreditou que poderia encontrar. Se você não acreditar que pode encontrar, vai ficar difícil. Ela também não se deu por vencida. Ela perdeu, mas disse, eu vou recuperar. Ela tirou forças da fraqueza. Tem hora que nós temos que arrancar força da nossa fraqueza. Eu sempre cito, na maioria das minhas pregações, um texto que está lá em Miqueias 7,8, que eu amo. Que lindo é esse texto. Porque quando o texto diz, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Como eu amo esse texto. É como se nós disséssemos para nós mesmos, disséssemos para a nossa carne, disséssemos para o desânimo, disséssemos para a perda. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Olha que expressão linda. Então ela não se deu por vencida, ela tirou forças da fraqueza, ela procurou com diligência. Lá em João 5,30, Jesus ainda diz assim, eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Olha, procurar tem sempre o sentido de ir em busca de. Em João 8,50, Jesus diz, eu não procuro a minha glória, mas a glória do Pai. Então, tudo que a gente faz em busca de uma solução tem que acontecer por esforço. Então, se você quer realmente procurar, receber ou recuperar aquilo que você perdeu, você precisa se esforçar. Então, procure com diligência, porque nem tudo está perdido. Eu afirmo isso na autoridade do nome de Jesus, que nem tudo está perdido. Você vai voltar a ser aquela pessoa que Deus sempre usou. Você vai ser aquela bênção que você era. Talvez Deus esteja direcionando essa palavra para o teu coração, porque Deus sabe a aflição que está aí dentro. Quem sabe você está agora em lágrimas, chorando, dizendo assim, Deus está falando comigo, mas está mesmo. Então, o texto de Paulo, quando escreve em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha o texto, procura apresentar-te a Deus. Isso fala de quê? Fala de esforço. Apresentar-se a Deus, fala de quê? Fala de voluntariedade. Como obreiro, fala de quê? De trabalho, que não tem de que se envergonhar. Isso fala de quê? De boa conduta. E que maneja bem a palavra da verdade. Isso fala de quê? De capacidade. Então Deus está exigindo de você essas cinco coisas. Esforço, voluntariedade. Deus está exigindo de você trabalho. Deus está exigindo de você boa conduta. Deus está exigindo de você que você, nesta noite, se levante, tome uma atitude e parta em busca de procurar aquilo que você perdeu. A Bíblia diz que a mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, escondeu os espias de Israel e pediu-lhe misericórdia. E eles disseram, olha, coloque um fio de escarlata na janela da tua casa que nós vamos invadir essa cidade. E não vai sobrar ninguém. Mas coloca um fio de escarlata na janela da tua casa, porque assim saberemos que foi você que nos protegeu. E essa mulher fez isso. Qual a lição que a gente extrai daí? Aquela mulher, literalmente, foi salva por um fio. Um fio de escarlata. Então eu quero dizer para você, ainda que você não acredite mais que há esperança, mas há esperança ao cheiro das águas, há um fio de esperança, há um fio de desejo, há um fio de amor, há um fio de escarlata. Não desista de hoje você procurar enquanto Deus lhe fala, você precisa recuperar. E ainda que você tenha caído, se levante hoje. Porque quando Deus está no negócio, Deus não quer ver você prostrado. Então, se você perdeu a sua dracma, se você quer realmente recuperar, vou te dar uma ilustração. Na história do Oeste Americano, foi publicado na chamada revista Fortune, um homem chamado Derby. Ele começou a procurar ouro e achou muito ouro. Achou muito ouro, um cidadão dessa cidade. E depois de um certo tempo, o ouro acabou. E ele então não tinha mais o que fazer, vendeu barato aquelas terras. Outra pessoa que ali assumiu começou a cavar um pouco mais fundo. E ao cavar um pouco mais fundo, encontrou grandes jazidas de ouro. Isso foi uma realidade. Então, se você quer sair dessa situação, se você quer recuperar o que você perdeu, cave um pouco mais fundo. Cave um metro mais fundo. Isso indica empolgação, estímulos, ação da fé. Como Deus disse a Daniel no capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, vai até ao fim. Você ainda está só no começo. Vá até o fim. Persiste, luta. Não desista. Vá em frente, restaure aquilo que você perdeu. Procure hoje. Faça isso. Acenda primeiro a tua luz. Segundo, limpe tudo aquilo que está atrapalhando de você encontrar. E terceiro, procure diligentemente e você vai encontrar. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, porque eu creio que Deus está falando ao seu coração nesta noite e Deus quer te recuperar. Deus te abençoe, te dê uma semana rica e abençoada. E se você está afastada ou afastado do caminho do Senhor, em nome de Jesus, ligue para alguém agora e diga assim: eu quero voltar, eu quero encontrar a minha dracma, eu não posso viver com ela, porque ela tem um valor inestimável para a minha vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, é o desejo do meu coração, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai orar já já aqui com a gente. E qual o seu pedido agora, nesse momento? O que você tem a pedir ao Senhor? Nós vamos fazer isso agora, juntamente com o pastor Paulo Afonso Generoso.
Senhor Deus, entramos na Tua doce presença por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com gratidão em nossos corações, pela alegria do Senhor nos ouvir, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Ao término desta programação, nós queremos rogar a Tua bênção para todos os nossos queridos ouvintes. Que cada um seja recompensado, ó Deus, por ter participado deste programa com as mais ricas e selecionadas bênçãos dos céus. Que o Senhor dê a cada um dia de amanhã, o dia seguinte, cheio da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa nortear a vida de cada um, dando direcionamento, ajudando aquele que está sofrendo na consecução do seu problema, da resolução da sua dificuldade. Pedimos ao Senhor que conforte o coração aflito, aquele que está neste momento hospitalizado também, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa ter misericórdia de todos aqueles que estão, ó Deus, dependendo de uma palavra, que precisam de uma palavra. Trabalhe os corações, fale aos corações, revigore a força do caído, Senhor. Dá ânimo àqueles que estão desanimados, restaura a fé deste teu filho que está afastado do teu caminho. Entra com providências na vida de cada um. Permita que, nesta noite, a voz do Senhor possa ecoar em cada coração, a fim de que vidas se convertam a Ti, aqueles que estejam afastados retornem ao lar paterno, e aqueles que precisam do Seu amparo, ó Deus, entra com providência. Essa irmãzinha, esse irmãozinho que está sofrendo, que está angustiado, o Senhor é socorro presente na angústia, bem presente na angústia. Acalma esse coração, Senhor. Opera um milagre. Dá saúde a este teu filho, a esta tua filha, a este moço que está se afastando, que está fracassando na fé. Opera agora na vida dele. Fortaleça em nome de Jesus. Senhor, não permita que Satanás faça guarida nas vidas das pessoas, no seio da família. Liberta as famílias, ó Deus. Permita que os teus filhos se reúnam para te celebrar, para te cultuar, para buscar a tua face, para sentir o Senhor em suas vidas. Abençoa esta rádio, abençoa esta programação, abençoa todos que participam direto ou indiretamente, aos queridos ouvintes, que a tua boa mão seja sobre nós e que tenhamos uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus. É a nossa oração que fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.
Desperta, você não pode morrer. nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo o que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo o que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar.
E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira. E eu quero agradecer mais uma vez aqui do fundo do coração, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mensageiro de hoje. Agradecer meu irmão querido Fábio Silva. Obrigado, Fábio, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, muito obrigado. Ao Michel Camargo, um abraço muito especial para você, ouvindo a gente em todo este planeta. O pastor Paulo Afonso Generoso vem aí para impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que estejamos juntos amanhã às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.